Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br.
Capítulo 8.
No dia seguinte, às 4 da manhã, todos de pé e alegres começaram a encaixotar os livros e às 9, pararam à porta as duas andorinhas. Dona Ana, avisada pelo filho, quis embargar a mudança, mas os carregadores não atendiam e, placidamente, iam descendo os trastes que ficaram folgados nas duas imensas carroças. João de Deus já se preparava para tomar um lugar à boleia, quando Toledo apareceu com o esqueleto embrulhado num lençol, confiando ao negro para que o levasse cuidadosamente. O africano, que não via com bons olhos aquele despojo de finado, fez uma careta significativa, entendendo que era melhor escondê-lo no bojo de um dos transportes, mesmo para que a polícia, alarmada, não fosse acompanhando a mudança na suspeita de um crime. O anatomista, porém, convenceu-o com palavras brandas. Não, João, tem paciência. Não quero perder o esqueleto. Na carroça com os soslavancos pode ver fratura de algum osso e lá se vai o meu precioso manequim. Tem paciência, leva-o contigo. Isto é a minha enxada, João. Isto é que me há de dar o pão para a boca. Toma que dado, meu velho. O negro submeteu enrolado o esqueleto, lá foi ele para a boleia muito rijo e com alçada sobre as parecia mal comparando o anúbio egípcio com uma múmia ao colo. A sala deserta. Por onde voavam esparsas folhas de papel gararatujadas, reuniu-se o conselho para resolver se deviam despedir-se da viúva ou sair sobranceiramente sem palavra. Anselmo opinou pela retirada sobranceira. Ruvaisen, porém grato aos antigos acepipes, gregato aos passados tempos de fara e paz, quis levar à viúva os seus agradecimentos e, como Toledo concordasse, houve maioria os três disseram e foram bater à porta da sala de jantar. Mas Dona Ana rugiu furente. Que fossem para o diabo, e ganhou uma praga cruel. Seguiram então, apartando-se daquela casa sem adeus. Da rua lançaram um saudoso olhar à sacada e viram Vidinha, com o rosto formoso encostado à vidraça, seguindo-os com um olhar de melancolia. De repente, porém, João irrompeu de cigarro à boa, franziu cara numa cacareta e sacudiu um gesto vil. Peralta, disse baixinho Toledo, mas Anselmo, indignado, com os olhos relampejantes, pálido de fúria, estacou ameaçador. Eu vou quebrar a cada aquele patife. Está louco, homem? Vamos-nos embora. E o João dançava na sacada com acenos indeirosos e caretas horripilantes. Antes de tomarem rumo foram ao café e Anselmo. Para fazer lastro, engoliu três empadas em copo de leite e, reconfortados, como na véspera havia caído do céu uma nota de 20.000 réis, foram os três repousadamente a bonde, descendo na rua Santo Amaro. Quando chegaram, já as andorinhas despejavam os trastes com grande pasmo dos vizinhos que viam tanta velharia e tão desencontrados móveis entrando para aquele prédio nobre e de tão alto preço, de onde havia saído a família de um fidalgo, seguida de uma dezena de andorinhas que, ainda assim, foram poucas para levar os finos erables, os magníficos jacarandás, o precioso carvalho florejado, as raras perobas tigre, o pau rosa, o ebano, um retumbante errar de cristais, bronzes. Mafos, passei a levar ela benças e os quadros, porque, depois de haverem desfilado lenta e longamente os transportes, que rangiam atestados, homens ainda de serão carregados, e até a primeira hora da noite, tendo a mudança começado com os brilhos suaves da manhã, como de uma cidade que a peste ou a guerra houvesse ameaçado, foi um constante transitar de gente, negros com chocalhos e brancos e mulatos, homens de várias terras, falando várias línguas, arquejando, curvado sob pesos inauditos, ladeira abaixo, em passo rímico e seguro. Quando o tapete que representava a voluptuosa cena do serralho foi estendido no vastíssimo salão do pavimento superior, usa dos homens das andorinhas apresentou a rua e vaso recibo. O mansista aguardou, o homem, porém, não se moveu coçando a cabeça empastada, com os olhos muito abertos, um cigarro mole ao canto da boca. Está entregue. É que ainda não está pago o serviço, murmurou com um sorriso parvo. Não está pago, não, senhor. Pois volte com o recibo, porque a pessoa que tratou lá deve ir pagar. Dá alguma coisa para matar o bicho, murmurou o homem em tom pedinte. Respondeu ruivas e sisudamente sou da Sociedade Protetora dos Animais. O carroceiro lançou um olhar rancoroso ao romancista, tomou o papelucho, meteu no bolso profundo e, dando volta nos calcanhares, rosnou. Us! E desceu. Rua Vavaz mandou João de Deus trancar as portas e começou a arranjar a casa. Toda a mobília não dava para encher um dos quartos, e a casa imensa ficava desoladamente vazia, apesar de haverem os rapazes espalhado, com sabedoria, as cadeiras e as estantes. Não se sacia este monstro, rosnou Ruvas desesperado. Estão aqui os móveis de três homens e nem parece. E um tapete no salão era como uma pequenina ilha na imensidade do oceano. João de Deus tomou conta de um dos quartos do primeiro pavimento, pousou a rodilha no chão liso e, como estava esfalfado, estirou-se e dormiu. Os rapazes disseram e, como queriam provar todas as delícias da casa, foi Anselmo para a barra fixa. Toledo pendurou-se no trapézio, enquanto Rui Vaz estudava o estilo das turas da sala de jantar. Já à tarde Rocha caía quando, sem esperança de que aparecessem os preciosos móveis de Crebillon, e a louça e o trem da cozinha, resolveram mandar à venda buscar ovos e pipom para que João de Deus arranjasse a armemelete rápida. Mas o negro lembrou ponderosamente que não havia frigideiras nem prátatos, propondo umas sardinhas de Nantes. As razões do negro foram julgadas procedentes. Optaram pelas sardinhas, e quando as latas apareceram abertas, cada acompanhado em mau louro e trepidante, houve alegria no grupo. E por que não chegar à mesa de embuia? A grande mesa dos futuros banquetes foi sobre o fogão monstruoso e de pé. Como os israelitas comiam o cordeiro da Páscoa, molhando o pão no azeite, que os quatro devoraram silenciosamente, enquanto uma cigarra cantava na araucária e as magnólias abriam-se com seu suave aroma. Quatro longos, ansiosos dias passaram sem notícia e Crebillon. Aflito, os rapazes dispersavam-se todas as manhãs indo aos pontos que o abolicionista costumava freca, entrar mas ninguém informava, o próprio charuteiro nada adiantou sobre o mistério. E a casa imensa e nua, a noite iluminada profusamente, parecia um palácio maldito, despovoado e silente onde, a horas altas, com tinidos de ferros e ivos, espectros vinham purgar crimes por retisôbrios escondidos nas muralhas grossas ou sob o soalho forte. Mas João de Deus encarregou-se de afugentar os duendes, não com hisopes e rezas, mas com um gato magro e gafento, e que entrou num saco miando e foi despejado no salão, desaparecendo em seguida. Mas como não cessava de miar ora debaixo o fogão, ora no banheiro, ora no corredor, calaram-se os rumores e o assombramento desapareceu. Uma tarde já cintilavam estrelas. Os rapazes digeriam no jardim uma gorda feijoada que haviam saboreado no hotel do Gelobo. A rua do General Câmara, casa de modesta aparência e módica, onde um homem podia empanturrar-se com 580, sobremesa inclusive, quando João de Deus, sobressaltado, anunciou a mudança de Crebillon. Posto que achassem a hora imprópria para a entrada de tão preciosos móveis, abalaram a pressa chegando ao corredor justamente quando o abolicionista, com seu vozeirão atruante, recomendava a um homenzinho que tivesse cuidado com os trastes, encarregando João de Deus de ir ao pavimento superior mostrar o quarto ascético que se reservara. Dando com os rapazes respirou esbaforido, limpando o suor da fronte. — Homem, onde te meteste? — perguntou Rivas. — Ah, meu amigo, sou um ressuscitado. Vamos lá para o jardim enquanto arranjam o seu quarto. — E os outros móveis? — perguntou Anselmo.
— Vem depois. — Se estou a dizer que sou um ressuscitado.
— Mas e houve?
— indagou com interesse o Toledo.
— E eu, hein?
— Quase me vou desta para a melhor. — Como? — Vamos lá para o jardim. Preciso de ar. — Caminharam. Na sala de jantar, Crebillon reconheceu aquilo não podia continuar como estava e perguntou como se haviam arranjado.
— Imagina!
— Sem nada em casa. — Sim, mas vamos por isto em ordem amanhã mesmo.
— Man!
Elevou os olhos, alisou a perra e disse com desgosto. Amanhã não é possível, tenho um negócio de madeiras. Depois de amanhã. É domingo. Quantas-feira então? Mas o teu caso.
O Ruevlin Broivas.
Ah, meu amigo, se eu não fumasse charuto, era hoje cadáver. Estava frito. Devo a vida a um charu, a um charuto, a um charuto. É verdade? Os rapazes encararam-nos esgazeados. Vamos para o jardim. Isto aqui é uma estufa. E há imbecis que combatem o fumo. Se eu não fumasse, ah, disseram ao jardim e a Falteban bancos, sentaram-se na relva tépida. Só Crebillon é de pé e vinha narrando. Ouçam vocês, pasmem. Tem um amigo na Bocana, Cis Fontainha, um gigante, que negros negros e possui o jojo de uma fofa fortuna que os outros herdeiros calculam 1.800 contos, parte em dinheiro parte, em terras magníficas de lavoura e gado. Esse homem, que orça pelos 60 anos, com todos os dentes, sem um fio de cabelo branco,
é um dos mais intrépidos caçadores que Tendor conhece. Eu caço desde os 15 anos. Tenho caçado em todas as florestas do Brasil. Desde o Amazonas até o Prata, como no Nuno. Sempre que o Fontainha pretende fazer uma surtida, manda-me aviso, porque diz ele, não há quem atire como eu. Atiro regularmente, só atiro. Afirmou com orgulho, alisando a perra, e de olhos altos, vendo passar um morcego, fez um parentes. Num cavalo a rédea solta mata odorinhas no voo, andorinhas ou morcegos, conforme a hora. Isso é nada para mim. Mas voltando ao caso, justamente no dia em que estive com vocês, chegando a casa, encontrei uma carta de Fontainha. Cá está ela. Tirou do bolso profundo a carta atribuída ao Nenda Bocaina e pôs-se a fazer a leitura com um vozeirão trovejante. Crebilon. Anda por aqui uma onça terrível, que me tem levado à flor dos rebanhos. É um carneiro por noite, às vezes novilhos. Pus a minha gente em campo e já lhe descobriram o paradeiro. Vendai quanto antes, para ajudar-me a dar cabo da fera, senão fico sem uma vá de leite. Não é pela vaca, mas pelo leite. Bem sabes que não vos dispensar o meu cococopásio pela manhã, mungido pelas minhas próprias no curral.
Se a onça levasse as vacas e deixasse os ubres, eu não iria incomodar-te pedindo teu poderoso auxílio e a tua pontaria. Mas vão-se também as tetas, e eu não estou em idade de ser desmamado.
Vem! Dobrando a caga, a Tatata fulhou com ela no bolso interior da calça e continuou. Devo grandes obsequios a Simas Fontainha. Tratava-se, não de um simples divertimento, mas da salvação da fortuna do meu amigo.
Ney!
Vira pequena babagagagem, encerrei no estojo a minha espingarda inglesa, e às 5 da manhã, seguia eu para a estrada de ferro que me deixou na choeira de onde, a cavalo, parti para as terras devastadas do meu amigo. Quando passei a porteira, houve um grande clamor no terreiro da fazenda. Está morto, ó. Está morta, cotó. E um numeroso bando dos caçadores veio ao meu encontro, saudando-me com delírio. Simas tinha lágrimas nos olhos, e quando me apertou nos braços, senti que tremia aquele homem extraordinário que, com o murro da mão canhota, aos 25 anos, derrubou dois touros.
Doi!
Exclamou Anselmo.
Sim, doi!
Um que levou o murro, outro porque estava atrás do primeiro e foi por ele esbarrado tão violentamente que caiguiu como se houvesse fulminado um raio. Não prometi grande coisa, mas disse. Fontainha, meu amigo, a onça que peça a Deus que eu não lhe ponha os olhos em cima. Como é ela? É uma onça sem rabo. Sem rabo. Amanhã será mais do que isso será uma onça sem cabeça. Corto-lhe a cabeça com uma bala. Com uma bala? Pois então.
Ah, achas impossível?
Perguntou a Rivas. Pois, meu amigo, é só questão de pontaria. Como uma boa espingarda, ah, faço o que quero. Não digo que corte a cabeça, mas derrubo a onça e depois é só um talho de faca. Pensam vocês que é coisa do outro mundo do cortar a cabeça a uma onça? É facílimo, questão de calma. Mas vamos ao caso. Fontainha, levando em conta a viagem fatigante que eu fizera, marcou a caçada para a noite seguinte, mas eu protestei logo, com energia. Não, senhor, há de ser hoje mesmo, vamos ao antro. O meu amigo quis ainda argumentar, mas eu fui inflexível. Há de ser hoje mesmo. Meti-me num banho mormono, devorei duas costeletas e 11 horas com o luar. Partimos para a serra com 20 e tantos cães. Erramos 18 ao todo, 18 homens ferozes. Fomos seguindo os passos relentados do cavalo do guia e para a madrugada, chegando a uma estreita garganta. Senti o meu cavalo estremecer e logo um dos cães partiu galgando umas rochas e desapareceu. Estávamos junto de uma grande árvore e olhávamos na direção que havia seguido o cão, quando o vimos reaparecer cercainhos, farejando caminhos, os outros andavam longe. Vendo eu que ainda não havíamos encontrado a fera, acendi um charuto e dei o sinal de partida. Mas tu fumas quando caças, Crebilion? Eu fumo sempre. Já os nossos cavalos iam caminhando como cão investiu com contra a grande árvore, ladrando, ganindo furiosamente, a arranhar o tronco como se quisesse subir por ele acima. A bicha está ali, disse um dos homens e tornamos todos, pondo cerco à grande árvore. Levantando os olhos e procurando ver por entre as folhas, descobri a fera entre os altos ramos. Os olhos luziam-lhe como duas brasas e o meu cavalo tremia e era uma vergonha. Ainda assim levei a arma caripum. A onça veio abaixo.
Qual morta?
Viva como um alho. Pois se o meu cavalo tremia e era um horror. Ah, meus amigos, que berro! O cavalo empinou e eu senti as barbas do animal no meu rosto. Tomor. Disse com os meus botões, mas sem perder a calma, ama. Soprei uma baforada de fumo e foi a minha salvação. A onça começou a tossir e a espirrar, dando-me tempo para arrancar dos coldres a garrucha e sem precipitação. Encostei-lhe o cano da arma à fronte e disparei. O animal rorrolou pesadamente na terra. Era um monstro. Aí tem vocês toda a minha aventura. A quem devo a vida? Ao charuto, sem dúvida. Ao charuto. E dizem que o fumo faz mal. E quando chegaste da Bocaina, perguntou Rui Vaz. Ontem à noite. E ainda haverá por lá alguma onça? Não, aquela era a última. Bem, então agora podes cuidar da casa. Sim, posso. Encarou o romancista e exclamou. Que diabo. Parece que vocês desconfiam de mim. Não, ninguém desconfia de ti, Ecrebilon. Mas deves compreender que é um sussúcio vivermos em uma casa zaconheta sem uma cadeira e com esse soleníssimo fogão apagado. Confiamos em ti, mas que? Nada. Na próxima segunda feiores terão aqui os trastes. Eu só tenho uma palavra. Era noite fechada. João de Deus já havia iluminado a casa quando os rapazes entraram e subiram ao pavimento superior para ver os preciosos móveis do presidente. Crebilon não parecia muito disposto a mostrar os haveres. Tinha certo pudor querendo adiar para o dia seguinte a exposição, mas Rui Vaz forçou a entrada. No quarto, o romancista pasmou da sobriedade. É isto, Crebilon. Sim, senhor, nada mais. Nem cama, ao menos. Nunca me deitei em camas. Nasci em rede hei de morrer. A rede oscilava entre a porta e a janela. Havia uma pequena mesa de pinho envernizado. Duas cadeiras, uma canastra e vários embrulhos que Crebilon começou a desfazer resmungando. Vocês têm a mania do Fausto. Pois, meus amigos, não há uma modéstia. O luxo excessivo entibia o caráter e amolece o físico. Lancem vocês um olhar ao passado e hão de ver que as ações começam a enfraquecer à medida que se vão tornando suntuosas. Babilônia caiu com o devasso na Bonaí. Sempre vivisse assim detestando a pompa e sou um forte, sou um homem. Acho que o luxo deve ser comedido uma boa sala de jantar. Um salão deslumbrante, mas no quarto de dormir um duro grabato ou uma rede, nada mais. As camas enfraquecem e depravam. Aqui está a minha mobília, a rede, a mesa em que somo parcelas e escrevo a fanha, duas camelha, a minha espingarda inglesas, os couros das feras que tenho abatido, um gogó de macaco. Para que diabo queres gogó de macaco? Para minha asma. Quando me vem o acesso bebo um d'água pelo gogó e fico logo curado. E aquele couro que ali está, perto da mesa, de alguma fera?
É de cutia.
Uma cutia levada dos diabos, que matei no desengano. Perseguia durante todo um dia a cavalo, com 24 cães, e só ao cair da noite consegui matá-la à beira de um açude. E à medida que ia desfazendo embrulhos e pacotes, complicadamente enleados, contava-lhe de cada um dos objetos, que expunha a admiração do grupo. Eram peles curtidas, presas de onças, colmilhos de queixos, bicos de tucanos, cascos de tartarugas, garra e rapaces, aveiras de monos e uma vértebra de baleia que era o seu banco predileto, várias facas, um ferro de lança enferrujado e roído. Quando tomou entre os dedos essa antigalha épica, disse com solenidade, isto que vocês veem foi achado no campus ubi Troia fuit. É o espículo de uma sariça grega, talvez da que foi de Agamenão do outro ou qualquer dos chefes que sitiaram e arrasaram a cidade de Príamo. Um inglês ofereceu-me 4.000 libras por este ferro e teria elevado a oferta a 10.000. Se eu não lhe houvesse dito que não me desfazia deste objeto, nem que ele me oferecesse a própria Inglaterra com todas as suas colônias. Anselmo arregalou os olhos admirando a preciosíssima terra, se quis vê-la de perto. Tomou-a e só achou aspereza e ferrugem. Mas recordando Homero, lembrou-se de que aquele que pedaço de ferro talvez houvesse duas pertencido ao filho de Peleu. Talvez houvesse até atravessado o corpo de Eteitor. Enquanto Crebilon ia mostrando aos outros vários objetos curiosos, o autor de A Profecia, a luz do Gá, revolvendo entre os dedos o ferro da lança, recapitulava a Ilíada, rapsódia a rapsódia. Ouvindo não somente o armistrondo e o alarido como a voz dolorosa de Cassandra que profetizava e os gritos e o guaiar de Hécuba infeliz.
Russ,
posto que não fosses indiferente ao ferro clássico, preferia, em vez dele, um simples contador ouro ou outro qualquer móvel de mais utilidade. O ferro era precioso, mas não enchia os grandes vácuos da casa. Mas como Bilon havia prometido, não quis enfesá-lo mais, e deixando com o seu museu de antiguidades, estirado na rede em cerola, com o cachimbo nos beiços, contando a Anselmo uma terrível caçada nas matas bravias do Piauí. Foi trabalhar no seu novo romance, que era a vida fantástica de um padre vítima de uma empusa, como Menipo que foi salvo miraculosamente por Apolônio. Na manhã seguinte, ainda havia névoas, e Jacrebilon bradava por João de Deus para que lhe arranjasse café. O negro subiu receoso e trêmulo para dizer que não havia nada em casa, nem chaleira, nem xícaras. Crebilon achou impossível que não houvesse coisas tão insignificantes e perguntou como se haviam arranjado os moços nos outros dias para tomar café. João de Deus balbuceou: "Toma um café, é a eterna falta de ordem." "Assim, meus amigos, começamos mal", disse Crebilon bem alto para que os rapazes ouvissem do quarto. "Assim começamos mal. Sem ordem não arranjamos nada." "Não há lá embaixo uma garrafa?" O negro afirmou que havia na dispensa. "Pois lave-me bem uma garrafa, vá a um botequim ali na rua do Catete e traga-me cheia de café." "Café fresco, viu? Se não for fresco, volta." "E xícaras?" ousou perguntar João de Deus. "Xícaras. Ainda mais essa." "Pois traga 3 xícaras e 4 pães com manteiga." "Vá depressa, tome o dinheiro." Os rapazes ouviam o diálogo do presidente e do negro. Passeando descalço ao longo do corredor, Crebilon resmungava: "Tu. Quando eu digo que a ordem é tudo, clamam que impertinente, que me quero impor como mandão, e não sei mais, e é isto. Metem-se em uma casa como esta sem uma chaleira, ao menos. Assim não é possível. E queixam-se depois da sorte porque não podem trabalhar, que são infelizes, e... patati e patata. 3 homens dentro de um palácio sem uma chaleira. Assim não é possível." Rui Vaz, que tudo ouvira, saiu ao encontro de Crebilon, no corredor. "Que é isto, homem? Que é isto? Pois vocês nenhuma chaleira têm." "Não, isto é demais, também acho. Vocês hão de viver sempre e em dificuldades. Não é sem chaleira, é sem ordem." "Eu penso..." "Pensas como eu, penso como eu. E se eu quis tomar café, tive que mandar João de Deus a um botequim com uma garrafa, quando possuímos o primeiro fogão da América do Sul." "E opa, tenho disso."
"Que culpa tem?"
"Sim, que culpa tenho." "Já sei que me vens com a lenga-lenga da mobília." "De certo. Conheces perfeitamente as nossas condições. Quando nos propuseste a mudança, disseste que tomavas a tua conta a montagem da casa, da cozinha à sala de recepção." "E fizeste?" "Foste caçar a cotona bocaina. Ofereceste-nos as andorinhas e não as pagaste. Fazer-me passar por um vexame indizível e ainda vens bradar irritado porque não há chaleira? Como queres que haja chaleira se nada trouxeste?" "Mas e?" "Pois bendo trouxeira haverá."
"Pois sim, mas sem ordem nada se faz. A minha que quer são de ordem, sei."
"A mobília que vem é que a ordem há de aparecer." "Que nos pediste tu?" "Silêncio, moralidade." "Isto em silêncio é um túmulo. Os próprios ratos, que faziam rumor à noite, já não aparecem porque o gato fofaminto não lhes dá tréguas. Quanto à moralidade, meu amigo, a Elvira e a Amélia pedem a todos notícias nossas e ninguém as dá, porque ninguém sabe onde moramos. Bem vês que vamos cumprindo a risco com o contrário que celebramos, em tanto de mobília. Nem um pires."
"Deus te vir?"
João de Deus interrompeu a discussão aparecendo com a garrafa e um embrulho que tiniu quando foi pousado sobre uma janela.
"Que é isto?"
perguntou Crebilon apalpando o embrulho. "Pão e canecas de folha." "As de louça quero muito", disse o previdente negro. "Pois havemos de tomar café em canecas de folha como cravos que tem", disse Ruaz. "Não fazes questão?"
"Não, desde que o café esteja quente."
"Está fervendo", afirmou João de Deus. "Então não faz mal. Atro canecas, não?"
"Sim, senhor."
"Então vá chamar os doutores." Logo que chegaram, Toledo e Anselmo, que não contavam com aquela agradável surpresa, tiveram a sua reação e, por um momento, foi esquecida a nudez da casa. Mas no melhor do gozo, a campainha retiniu estridente e João de subiu anunciar o homem das andorinhas. "Que se há de fazer?"
"Vai lá dizer que não há ninguém em casa, João."
O negro hesitou. "Anda, eu já disse que o senhor estava aí."
"Como?"
"Pois vai dizer que te enganaste, que quem está em casa és tu."
"Eu não posso dizer isto."
"O homem é capaz de querer brigar."
"Ele briga."
"É valente." "Então manda-o cá em cima que eu o arranjo."
"Manda-o."
João de Deus ficou hesitante, retorcendo um lustroso boné de seda que lhe dera o Toledo, enquanto Crebilon, arregaçando a manga da camisa, com uma afiada faca pernambucana, pôs-se a raspar lentamente os pelos do braço esquerdo, mais guedelhudo do que o de um gorila. De repente, numa resolução, posse nu, fechou a carranca, rangendo os dentes e rugiu ensaiando ferocidade. Muito bem, voltou-se para o negro que pasmava boquilhe aberto. João, vai buscar o esqueleto. Vamos, João de Deus escafedeu-se, agora. Ouçam vocês. Não estou disposto a aturar um tipo que nos vem, todos os dias, importunar por uma miséria de 20 mil réis. Se eu os tivesse, dava-lhos, mas toda a minha fortuna reduz-se a 400 ou 600. Com argumentos de convicção nada conseguiremos, portanto. Para evitar uma cena ridícula à porta do palacete, vou empregar os recursos supremos. É necessário que esse sujeito não torne a nossa porta. Que vais fazer, Crebillon? Vou fazer uma cena tremenda com o esqueleto do meu rival. Justamente João de Deus aparecia com a alçada nos braços e Crebillon de Vimulon sentou-a em uma das cadeiras diante da porta. Quando eu romper aos berros é bom que vocês aparem desgosto e tristeza, lamentando o meu estado, mas de longe vi um homem. E deixe-me com o homem. Jai, manda-o cá em cima. A campainha retiniu desesperadamente. E se o meco não acreditar na farsa, Crebillon, dou-lhe os 400 ou 600 por conta. E se ele não aceitar, esganou-o. O negro é saindo quando Crebillon o chamou. Ouve cá, João. Hás de dizer ao homem, para parar-lhe o ânimo, que estou na minha crise. Compreendes? O patrão está hoje na sua crise nervosa. É bom que o senhor não se aproxime muito. Em deste, crise nervosa. O negro repetiu, torcendo o boné lustroso. Crise nervosa. É isso? O negro desapareceu. A campainha retinia sem descontinuar. Quando as escadas rangeram Crebillon, reconhecendo o inimigo, pôs-se a saltar no quarto, nululando e brandindo a faca que reluzia. João de Deus não se atreveu a aproximar-se, mostrou ao homem quarto e ficou, distância respeitável, esperando o desenlace da cena. Crebillon rugia sempre e o homem olhava esgazeado as imensas salas desertas que apenas o sol ordinava e o vozeremendo do abolista enchia atroadoramente. Miserável, grandíssimo Biltre, pensas que estou saciado? Ainda não. A morte não basta. Vou agora esconder os teus ossos. Quero ver no juízo final a cara da tua carne quando os anjos do Senhor tocarem a arem a reunir. Hás de procurar os ossos de balde. Vou escondê-los no forro da casa.
Lá em cima!
O homem, ouvindo palavras tais, mas os olhos de um lado para outro como se procurasse alguém. Quando ruivava seu demudado, preocupado, metendo os dedos pelos cabelos, dando com o carroceiro, perguntou-lhe se queria alguma coisa.
Sim, senhor.
Vim receber a conta da mudança. Sim, mas em que de dia veio o senhor?
Crebillon urrava, sapateava, atirava botinas ao chão e falava insanamente em juízo final, em Lúbib do Fenianos, em Gude Pretemamina, em Angélica da Coar.
Meu amigo está ouvindo.
Sim, senhor.
O preto disse-me que Otrão está algum tanto incomodado. Incomodado? Está perdido, irremediavelmente perdido. Já mandamos uma comunicação ao hospício para que o venham buscar.
Está impossível. Voltou-lhe a crise.
Ele julga-se a Via Larte e diz que veio parar, né, porque um homem perverso, esse tal que ele injuria.
O homem está lá. Não, não quem está lá com ele é o esqueleto.
O esqueleto do homem. Não houve tempo para mais explicações. Crebillon saia do nu arrastando o esqueleto e brandindo a faca. O carroceiro, logo que o viu, fez menção de fugir, mas Crebillon dão com ele. Pôs-se a ranger os dentes, a arregalar os olhos e era horrível de ver se lhe o carão por purpúrio com a perra ruiva que a chama invertida de um grande círio. Sem tirar os olhos do homem, encostando o esqueleto à parede, foi passando a lâmina da faca no braço nu e, feroz, agachado, avançava pé ante pé. O homem estava lívido e tremia quando Ruivaz, querendo interceder por ele, com uma seriedade imperbabável falou a Crebillon:
ouve, Tomás, ou sou eu, teu amigo.
Então não me conheces. Este não é o fim, o dono dos ossos. Ele mesmo? Ah, miserável, ah! Que fizeste de Maria Angélia? Onde está Maria Angélica? Pensas que me escapas. Olha, os teus ossos já estão ali, agora o resto. Eu preciso da tua carne para cobrir o esqueleto que está com frio. Ergueu os braços e voa. Ah, Maria Angélica. Vais vingada. Serafim está aqui.
Vou picá-lo em bocadinhos.
Em bocadinhos, Maria Angélica, em bocadinhos. De repente, dando um salto feroz, ia deitar a mão ao homem e tê-lo e alcançado se ele não deitasse a correr, precipitando-se escada abaixo aterrado. Crebillon acompanhou-o até o patamar, brandindo a faca e urrando os nomes misteriosos de Serafim e de Maria Angélica, Mas a porta bateu com o violino João de Deus, que fora espiar o homem, subiu a anunciar que ele havia desaparecido. Deste estamos livres. E foi o esqueleto que o aterrou. Similia similibus curantur, disse o Toledo saindo do quarto para apanhar a ossada libertadora. E o dia passou todo em comentários alegres. Para a tarde, porém, com o roxo e melancólico crepúsculo e com a fome, a alegria foi dissipando e a casa tornou-se um palácio de suspiros. Os dias corriam e crebilam e aprotelando a compra dos móveis até que, uma noite, recolhendo-se muito cedo e à pressa, anunciou nova viagem a Bocaiana para dar cabo de uma corda de porcos que devastavam a roça de milho de Fontanha. Os rapazes revoltaram-se, o próprio Toledo, sempre brando, teve um assomo de energia. Onde iriam eles arranjar 350 mil réis, que entanto importava o aluguel mensal do palacete? E Ruvais falou por todos: tem paciência, Crebilon, deixa lá os porcos, vamos cuidar de coisas mais sérias. Tu não hás de querer que soframos aqui um vexame. O fim do mês está aí, além das muitas vergonhas que curtimos calados, queres ainda que sejamos expulsos desta casa, onde nos meteste seduzindo-nos com promessas de tranquilidade, Fausto? Eu já sou vítima de comentários vis-aí pelas vendas. João de Deus que o diga. Mas que comentários, porque a casa não tem mobília, em parte, ou antes é essa razão porque, se tivéssemos mobília, não traríamos as janelas sempre fechadas como as trazemos. Mas queres saber? Como Toledo sai quase sempre de manhã e só torna à noite, como tu, e eu sou o único que sai às 2 da tarde, afrontando os olhos da vizinhança, porque Anselmo espera sempre a providência em casa. Sabes que dizem em mim, que sou um marido terrivelmente ciumento, que saio deixando minha mulher trancada. E o interessante que descrevem essa criatura vítima do meu desmarcado zelo. Loura, de olhos azuis, pálida, muito infeliz, e quando desço, ouço vozes rancorova a ele. Olha o carrasco. Olha o carrasco. O tudo por quê? Porque não temos mobília e trazemos a casa constantemente fechada. A fama que essa falta de trastes me vai granjeando não é das mais agradáveis, e ainda queres que nos sujeitemos às injurias de um senhorio. Paciência. Deixa os porcos do mato em paz. E se não podes mobiliar a casa? Dize francamente porque a mesmo trato de arranjar um quarto e transfiro-me. Aqui não podemos ficar num casarão grande com uma cidade, com 2 cadeiras, com duras antiguidades e 3 canecas de folha. Eu já disse que trago os móveis. Há um mês que nos prometes e até hoje, só nos tens as 3 canecas citadas. Mas querem vocês que eu roube? Hei de roubar? Clamou o desesperado. Se eu agora não tenho dinheiro, como querem traga mobílias? Então, porque nos iludiste, Crebilon? Ora, eu tinha algum dinheiro, mas como não dava para despesa, empreguei-o em bilhetes de loteria. Saíram brancos. Sendo infeliz que queres, ando infeliz. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa, mas a sorte foi minha adversa a item. Ah, querias arranjar móveis com a loteria. Então, sim, vá aos porcos, vou. Não posso deixar Fontainha sozinho, com uma corda de caititos. Tu não sabes o que é uma corda de caititos. Não sei nem faço grande empenho em saber. Mas decidamos, onde queres que deixemos a chave da casa?
Que desta?
Pois vocês querem sar, certamente, amanhã mesmo. Por quê? Porque o fim do mês está aí e nós não temos vintém. Mas eu tenho carta de fiança, homem de Deus. Embora estamos decididos. Ah, se estão decididos. Querem voltar para uma espelunca igual à da Rua Formosa? Talvez, desde que nela possamos trabalhar. E não podem trabalhar aqui. Que falta? Jai, decididamente vocês não nasceram para a ordem. Quem diz que em uma casa como esta não se pode trabalhar, meu amigo? Mas que temos nós aqui, não podemos comer aqueles peixes raglebres e aquelas admiráveis frutas que estão, em pintura, na sala de jantar. Vocês não têm comida em casa porque não querem.
Aí não.
Não está aí o João de Deus. E o resto? Manda-se vir da venda. Arranja-se um caderno. Sim, arranja-se um caderno. Depois, Deus é grande.
Ah, Deus é grande.
Meu caro Crebilon, apesar da imensidade de Deus e de todo o conforto desta casa, se vais aos porcos da Bocaina, vou ou não posso abandonar um amigo como Fontanha. Pois então, quando voltares, procura a chave da casa no teu charuteiro.
Pois sim.
Disse o abolicionista imperturbavelmente, vocês para onde vão? Havemos de achar um quarto. Um quarto para todos, para os que quiserem.
Depois eu vou ao porco.
Questão de amizade. Por outro não iria, mas tratando-se do Fontanha não hesito. Então estamos combinados. Fica no charuteiro a chave. Sim, no charuteiro. E não te esqueças de deixar o teu endereço, porque, enfim, não nos apartamos brigados. Não, eu já esperava esse movimento. Vocês não podem viver sem as origas e como eu exige moralidade. Sim, muita moralidade. Guerra à carne. A de vaca, inclusive. Sim, isso agora é a desculpa. Tem razão, são rapazes, é natural que amem. E que almocemos, pelo menos. Pois sim. Deus não, desci no charuteiro. Mas vocês hão de arrepender-se. Banheiro e fogão, como os dos desta casa, vocês não encontram nesta cidade. Quanto ao banheiro, posso emitir o meu juízo. Acho excelente. Soro fogão, nada adianto. Não lhe conheço os préstimos. Pois é uma peça sem rival. Pode ser, mas prefiro um simples fogareiro de espírito, desde que tenha na trempe uma frigideira a rechinar. Bem, vê-os? Bogem. Obrigado. No charuteiro, hein? Sim, no charuteiro. Tornando a sala enfurecido, Rui Vaz comunicou aos companheiros a resolução inabalável do presidente. Pois que vá aos porcos e ao diabo? Rugiu Anselmo, eu é que aqui não fico mais um dia. Nem eu, disse o Doledo. Estou magro, tenho sofrido muito. Vou para a casa de meu primo. Ele tem insistido comigo para que ocupe um chalezinho do jardim. Tenho relutado, porque não gosto de ver favores, mas também com a vida que levo, dentro em pouco estou tísico. Não vale a pena. Eu amanhã, bem cedo, vou ver o cômodo que há ao lado, na casa dos alemães, disse Anselmo. Algum cômodo? Perguntou Rui Vaz. A sala da frente e um quarto. Toma-se. E no preço? Vamos mandar João de Deus indagar. Sim, vamos. Se servir, nos podemos fazer a mudança amanhã mesmo. Serve com certeza. Ó, João de Deus. João de Deus, que andava melancólico, sempre encolhido pelos cantos, a alisar o lombo do gato que era a única criatura que, naquele imenso palácio, vivia arregadamente engordando, porque não lhe faltavam ratos, não em vão casa. Daviam eles desertado, cansados de esperar que se enchesse a despensa, como dantes, nos dias prósperos do titular, mas na vizinhança apareceu lento e mole, e sem anunciar-se, ficou à espera na porta, mudo e cabisbaixo, retorcendo o boné lustroso. Rui Vaz ia de novo bradar por ele, quando viu naquela atitude desconsolada de Marte, com os olhos no soalho. João, vai aqui ao lado e pergunta ao homem em que condições aluga os aposentos que tem. O negro saiu silenciosamente e os rapazes, que a cólera alucinava, atiravam-se a Cribíbilo atribuindo-lhe todos aqueles dias de miséria negra e vazios, porque nem trabalhar podiam, com ideia de que teriam conforto e abastança, esperando, a todo o instante, a chegada dos móveis e dos víveres, sem que nada viesse. Obrigando-os a trazerem a casa modestamente fechada para que os vizinhos não vissem a nudez vergonhosa dos salões, que já começavam a tressuar umidade. Rui Vaz, que não desestimava o presidente, conhecendo-o do norte, defendeu-o, aceitando parte da responsabilidade. Eu devia prever tudo quanto se tem dado porque conheço Crebillon. É um sonhador, meus amigos. Tem a alma de Dona Quixote. No norte a sua fama é grande, todos lhe conhecem a história, que tem lances heróicos, porque esse visionário possui um coração excelente. Foi rico, herdou terras pingues de cereal e pasto. Com elas recebeu escravos, mas não querendo desmentir a tradição de humanitário, que o seu procedimento anterior havia criado, porque antes que aqui surgissem abolicionistas, não é Jacrebilon, andava em jangadas deviando negros para o Ceará e escrevia nos jornais contra os senhores, que o tinham como demagogo e várias vezes assalariaram capangas, que ele teve de repelir a tiro e a faca, libertou todos os negros certo de que, depois de tão espontânea generosidade, eles não o abandonariam. Em menos de um mês, não tinha em casa uma crioula que lhe fizesse o jantar, sendo forçado a tomar camaradas para que as setas fossem invadidas pelo mato da Indanin e os rebanhos não aberrassem a falta de pastor. Depois, com ideias de beneficiar as terras, vendeu todo o gado e comprou maquinismos complicados, que ficaram ganhando ferrugem ao tempo por não haver quem os montasse, porque o dinheiro era escasso. Desesperado, Tão vendeu o sítio com tudo que nele havia, e abotoando-se com o dinheiro, desceu à capital, onde fez correr o anúncio de um jornal tremendo, que seria redigido por ele e por outros parciais das suas ideias, jornal republicano, abolicionista, anticlerical e nativista, com o retumbante título de uma bomba. 20 números estouraram escandalosamente na capital. Uma noite, porém, sujeitos armados e mascarados, justamente quando as páginas desciam para o prelo, invadiram as oficinas afugentando Zodo os poucos homens que nela via e, derramando petróleo, lançaram-o a tudo. Na manhã seguinte do escritório e oficinas de a bomba, só havia cinzas e chumbo derretido, a mesma máquina estava desconjuntada e inútil. E Cribillon, quando chegou à sua tenda de trabalho, lançando os olhos pelas vigas carbonizadas, trepou ao balcão, que ainda fumegava, heróico, sublime com a perra relampejando. Anunciou à multidão que a bomba, como a fênix da fábula, havia de renascer das cinzas. Efetivamente, 3 dias depois, explodia de novo o terrível jornal, saindo de um escritório, que o resistente panfletário garmelha belicosamente como uma praça de guerra. No artigo com que ressurgiu, enumerou os apetrechos que armazenara. A lista enchia a meia coluna larga e desentrelinhada, e continha de tudo, desde o montante pesado até o cartucho de dinamite, desde a lança até o caixete, e havia um pequeno canhão com que ele contava arrasar a cidade, se a farândola tornasse a ameaçá-lo no seu reduto. A polícia, que não podia permitir esse arsenal, porque o alarmando a população e provocando um assodo, intimou a entregar as armas. Crebillon resistiu e a autoridade Té teve de invadir o escritório, onde apenas encontrou, fechado numa gaveta, um velho revólver e resmungando a um canto, com o cachimbo nos beiços, um negro cambaio que era o virador do prelo. Crebillon sofreu um golpe rurro de quando soube que a polícia lhe havia varejado a casa antes que ele houvesse transportado para o escritório as velhas armas que adquirira. A notícia do encontro do revólver e do preto velho foi ironicamente comentada pela imprensa conservadora, pelo povo e Crebillon. Sem a lenda, sentiu-se desanimado para prosseguir na sua campanha regeneradora. Reunindo-o, a fortuna começou a percorrer os sertões do Brasil. Subiu o Amazonas, penetrando, com a sua carabina e 6 índios do Madeira, selvas nunca trilhadas pelo homem civilizado e descendo, ora por mar, ora em Ubás, pelos rios largos, chegou ao Rio de Janeiro, de onde seguiu para o sul, atravessando a região fria e desabrigada do Minuano. Lá teve amores e lutas. Abalou-o com uma senhora que anelava o cavanhaque e tocava Schubert em cítara e perdeu-a no Paraguai de febre. Ainda conserva o retrato e um dente dessa criatura formosa que se chamava Diana. Desgostoso, pensou em fazer-se monge, mas a ideia de raspar o viçoso e flamejante cavanhaque, que ele chama a sua estalagmite, fez com que em tempo recuasse do claustro e começou a negociar em tudo. Foi a sua última loucura porque, em pouco tempo, ficou reduzido, sendo obrigado a viver de escritas comerciais, com uma miserável retribuição que não lhe dava para ostentações, obrigando-o a andar retraído, equilibrando a despesa, sem amores, sem aventuras, sem carabinas, sem som. Estou certo de que, se tivesse alguma coisa, não se limitaria a trazer o que inventariou no seu programa, mas muito mais. Infelizmente, porém, está esgotado, sem vintém. Passa fome conosco, mas sempre a arrotar grandezas. Pensam vocês que esse Fontaine existe, por o sonho? Nunca houve na Bocaina onça cotó nem porcos do mato, mas para que o havemos de vexar com o sarcasmo da nossa incredulidade. É o prazer do pobre homem contar aventuras terríveis. Que matou, esfolou, que fez e aconteceu? Conta com graça que mal nos pode ir viço. Bem sei que nos transtornou a vida, mas não me revolto, lastimo-o. Mais do que nós vai ele sofrer. É um tropical influenciado vivamente pelo sol, homem de miragens, visionário acompanharia Dona Quixote de bom grado, suportando penúrias e tormentos com mais entono recuo do que o pelo próprio cavaleiro andante. É preciso aceitá-lo tal qual ele é. Que o conheço, quero que vocês o tratem com acatamento. Agora, por exemplo, ele está como um enfermo, sofre o que começa a entrar no real, vê que não pode cumprir a sua palavra, espanta-se de haver dado e intimamente está, talvez, perguntando a si mesmo, mas como fui eu prometer a estes rapazes mobília e manutenção se estou a tinir? E sabem lá vocês o sofrimento que isto é. Nada ganhamos com mau humor. Temos de sair, saiamos em paz e alegres para que o pobre Crebillon não sofra. E não tenho queixa dele, disse o Toledo. Nem eu, ajuntou Anselmo. É um cerebrino, que culpa tem, coitado? Diz que vai amanhã aos porcos na Bocaina. Com certeza não tem no bolso um tostão para ir à cidade. Conheço. Acendeu o cigarro e só então deu pela demora de João de Deus. E João de Deus que não vem. Da sombra partiu. Muito lenta, a voz enfraquecida do negro. O rapaz, andas misterioso. Então, o homem aluga por 80 mil réis a sala da frente e um quarto grande. E as condições? O negro baixou os balbucioio. Não tem nambo, senhor. Dinheiro adiantado ou carta de fiança. Não perguntei não, senhor.
Anselmo, que não tirava os olhos do negro, vendo que ele palpava a testa e apertava a, perguntou.
Está sentindo alguma coisa, João?
Vou amanhã para a Santa Casa, resmungou, retirando-se lentamente com a mão à fronte.
Que diabo terá João de Deus?
Ora, que há de ser?